Projeto do Senado aumenta de 30 para 50 anos o tempo máximo de prisão no país.
Augusto Botelho alerta para avanço dos casos de sífilis no Brasil.
Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Senado.
Boa noite. O relatório preliminar da proposta orçamentária para 2011 deverá ser apresentado antes do segundo turno das eleições.
O cronograma para a votação do orçamento já está pronto. O relatório da Receita Orçamentária será examinado no próximo dia 20. E logo após as eleições, terá início o processo de discussão e votação do relatório geral. Repórter Nara Ferreira.
De 13 a 15 de outubro, será aberto o prazo para a apresentação de emendas ao relatório da Receita, a ser apresentado pelo deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco. Já o parecer preliminar do orçamento será apresentado no dia 29, com votação prevista para ocorrer até o dia 10 de novembro. O parecer deverá definir, entre outros itens, o valor das emendas individuais ao orçamento. O relator geral, o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, diz que os trabalhos estão em bom ritmo.
Todos os senadores e deputados estão participando da comissão, estão com muita vontade de trabalhar. Ficou marcado para agora, dia 20, o relatório de receita. E eu apresento, dia 29, o nosso primeiro relatório. Então, o que significa isso? Que a comissão não parou, a comissão está trabalhando e logo que passar o segundo turno, já entrar em processo de votação. É muito importante cumprir esses prazos para não ter um atraso maior.
Segundo Jim Argelo, vários itens do orçamento precisam ser debatidos com profundidade. Entre esses itens está o aumento do salário mínimo, que, na proposta do Executivo, passaria para R$ 538,15.
O aumento da carreira do Judiciário é um dos pontos. A Lei Candir é outro ponto. O aumento do salário mínimo. E são os 10 pontos que são polêmicos, são pontos, não são polêmicos, são pontos que nós temos que ver de onde nós vamos arrumar receita para poder fazer frente.
A proposta do Executivo prevê receitas extraordinárias de R$ 31 bilhões em 2011. O orçamento deverá ser votado até o meio de dezembro, antes do recesso de fim de ano.
O tempo máximo de prisão no Brasil pode subir de 30 para até 50 anos. Se virar lei projeto que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Jorge Cardim tem os detalhes.
O relatório da senadora Cátia Abreu, do Democratas de Tocantins, reúne todas as propostas em um único texto e fixa em 50 anos o tempo limite atrás das grades. Se o condenado tiver mais de 50 anos, a pena máxima seria de 30 anos. Cátia Abreu lembra que o atual Código Penal é de 1940 e, na época, a expectativa média de vida era de apenas 45 anos. De acordo com o IBGE, em 2009, a esperança de vida do brasileiro chegou aos 73 anos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, disse que a iniciativa busca atualizar a legislação.
Significava 30 anos de prisão sem direito à progressão, praticamente a prisão perpétua. A pessoa morreria na prisão. Nós não queremos isso. Mas hoje, com a expectativa de vida do brasileiro acima de 70 anos, essa é uma exigência.
O senador Augusto Botelho, de Roraima, advertiu que o Brasil não está dando a devida atenção ao avanço da sífilis e pode enfrentar uma epidemia.
Segundo especialistas, o número de casos triplicou no último ano, principalmente entre jovens que descobrem o problema por acaso.
Augusto Botelho atribui o avanço da sífilis à falta de informação e ao descaso em relação ao uso de preservativo, já que a bactéria é transmitida por relação sexual.
Uso regular de preservativos, educação em saúde nas escolas, diagnóstico precoce em mulheres em idade reprodutiva e nos seus parceiros e realização do teste de sangue em mulheres que pretendem engravidar.
Precisamos estar atentos a esses problemas porque ele pode se tornar um problema de epidemia.
Oficialmente, mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros têm a doença, mas esse total pode ser muito maior. O tratamento da sífilis é feito com o uso de antibióticos. Mas se houver descuido, a doença pode levar à morte ou à loucura.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, reclamou do tratamento dado pelos bancos oficiais aos pequenos produtores rurais, principalmente os do Nordeste, e cobrou a imediata renegociação das dívidas desses agricultores.
Para o senador, a postura em relação aos grandes produtores é bem diferente. Por isso, a situação tem que mudar.
Roberto Cavalcante lembrou que os pequenos produtores são responsáveis por 85% dos alimentos da dieta básica das famílias brasileiras.
Enquanto a economia nordestina tem crescido a taxas superiores à média nacional, os nossos pequenos agricultores passam por uma situação de penúria e vexame, com propriedades hipotecadas, crédito suspenso e o nome sujo na praça. Achincalhados por aqueles que deveriam justamente apoiá-los, diversos desses homens do campo têm desistido de continuar sua lavoura e acabam por engrossar as já abarrotadas periferias de nossos centros urbanos.
O consumidor poderá ganhar o direito de usar seus créditos de celular pré-pago por tempo indeterminado. Isso é o que prevê o projeto do senador Sérgio Zambiasi, do PTB gaúcho.
Para o senador, a medida é necessária porque as empresas de telefonia têm lucros de bilhões de reais todos os anos, enquanto o interesse dos consumidores não é respeitado.
É respeito ao consumidor. Se eu tenho direito a um crédito, eu vou usá-lo de acordo com a minha necessidade e não de acordo com os interesses da operadora. O objetivo do projeto é exatamente garantir ao consumidor o uso pleno dos créditos no período em que o consumidor tiver necessidade e não apressar o seu consumo sob pena de perder ali no mês seguinte.
A senadora Célia Cesarenco, do PT, destacou os desafios do governador eleito de Mato Grosso, Silval Barbosa.
Além de resgatar a qualidade da escola pública e garantir segurança para os matogrossenses, o governador eleito terá de gerenciar, juntamente com os governos federal e municipal, as obras e ações para a Copa do Mundo de 2014.
Capacitando mão de obra, construindo uma boa infraestrutura hoteleira, uma moderna infraestrutura de transporte, um bom e moderno aeroporto e o maior dos desafios, mostrar Mato Grosso como um estado protetor do meio ambiente. Deverá mostrar Mato Grosso como porta de entrada para os mais belos e cultuados ecossistemas de nosso país e aí transformar nosso estado como destino político internacional após a Copa de 14.
O Estatuto da Igualdade Racial vai entrar em vigor no dia 20 desse mês.
A nova lei, aprovada em julho pelo Congresso Nacional, regula temas como educação, cultura, esporte, lazer, saúde, trabalho, direitos das comunidades quilombolas e proteção de religiões de origem africana. As informações com o repórter Maurício De Santi.
Apresentado pelo senador Paulo Paim, o Estatuto da Igualdade Racial cria programas e propõe medidas para reduzir a desigualdade racial no país. Para o parlamentar do PT gaúcho, o Estatuto da Igualdade Racial é um marco para a população brasileira.
Entendo que esse estatuto é um reconhecimento do Estado a um tema tão importante para buscarmos a inclusão quantitativa e qualitativa de todo o nosso povo. Nós estamos buscando um desafio maior do que uma vaga na universidade ou no mercado de trabalho. Nós queremos mesmo um ingresso, mas acima de tudo, uma mudança brusca de consciência.
A nova lei também incentiva a construção de moradias para os negros e cria o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O texto fixa a pena de prisão de até 5 anos para quem dificultar, por preconceito, a promoção funcional de pessoa negra no serviço público ou privado.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
No Dia das Crianças, nada melhor do que aprender brincando. Para ajudar os pequenos a entender o que é e o que faz o TCU, existe no portal do Tribunal uma parte dedicada somente ao público infantil.
Lá, as crianças podem assistir a um desenho animado explicativo, fazer palavras cruzadas, jogar quebra-cabeças, caça-palavras e outras brincadeiras que ensinam, de forma didática, como funciona o Tribunal de Contas da União.
As crianças também aprendem como se tornar parceiras do tribunal, investigando o uso do dinheiro público de dentro das escolas e mostrando a seus pais que as denúncias da população são muito importantes para o tribunal.
O site é uma boa forma de ensinar os filhos, mas também pode ajudar os pais a aprenderem ainda mais sobre o órgão que ajuda a administrar as contas do nosso país. Clique no link TCU para Crianças no portal www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.